Muito boa tarde, Agronegócio. Eu sou o Guilherme Dorigatti.
Eu sou Carla Mendes e estas são algumas das manchetes que marcaram essa quarta-feira forte aqui no Notícias Agrícolas.
Forte e movimentada, né, cara?
Sim, porque se ontem era da porteira para dentro, hoje foi da porteira para fora, Gui.
Muita influência de clima, de notícias sobre comercialização também impactando essas movimentações do mercado. Então tem bastante destaque para quem está acompanhando a gente hoje.
E uma correção, viu, Gui? Eu falei da porteira para fora para nós, mas da porteira para dentro para os americanos, sim, a coisa tá pegando, o Pro Farmer continua acontecendo. E eles chegaram em Illinois e Iowa, os dois maiores estados produtores de soja e milho dos Estados Unidos. Quer dizer que a coisa melhorou? Negativo.
E aí já vamos começar por aí, cara, porque justamente esses estados vão compondo esse andamento do ProFarmer, que começou há 2 dias. A gente já explicou aqui esse funcionamento, né? As equipes vão circulando em 2 estados diferentes, vão se encontrar depois no mesmo momento lá para frente, fazendo esses relatos, trazendo imagens, trazendo compilados de produtividades.
Isso
e
mesmo.
Nesses estados de hoje não foi diferente dos de ontem, mais impactos de clima, né, Carla?
Exatamente. Hoje eles estão visitando ali já partes de Illinois e partes de Iowa. Quando a gente fala do ProFarmer, aliás, eu vou mostrar aqui a foto que a gente usou na capa, 3 destaques importantes, né? 2 campos alagados em localidades diferentes e essa formação muito ruim das espigas de milho. Isso, Gui, muito focado nessa irregularidade. E nessa parte de, no estado de Indiana, principalmente, o que eles puderam perceber foi a pouca evolução das lavouras de milho por lá. Então, isso foi uma preocupação. E, claro, o excesso de umidade, como ontem você pontuou e resumiu muito bem. Excesso de umidade em alguns locais, falta dela em outros. E isso vai registrando, Gui. Acho que o mais importante é que a gente vê as fotos hoje, é a gente olhar para as tabelas. Hoje estão sendo visitados regiões de Iowa e Illinois, mas nós já temos os números fechados de Nebraska, Indiana, Ohio e a Dakota do Sul. Todos eles mostraram a produtividade de milho menor do que a do ano passado, e ali, nesse caso aqui de Nebraska, quase 9% menor, Gui, e menor também em relação à média dos últimos 3 anos. Quando a gente olha para a soja do Nebraska, contagem de vagens, 9,5% menor do que a do ano passado. Vamos à Indiana, com uma produtividade de milho, Gui, 5,3% menor do que a do ano anterior, da safra passada. Contagem de vagens, uma redução de 4,2%. Isso aqui, portanto, o segundo dia já fechado ontem. No primeiro dia, como a gente já destacou bastante já, Ohio e Dakota do Sul. Na Dakota do Sul, uma queda, essa é a maior queda de produtividade, viu, Gui? A Dakota do Sul, mais a oeste do Corn Belt, do Cinturão, 14% de baixa de produtividade no milho. E para a soja, temos aí 20% de redução na contagem de vagens, ficando com menos de 1.000 vagens por metro quadrado. Então, isso aqui mostra que, de fato, está em xeque, como a gente trouxe na manchete, o potencial produtivo das lavouras americanas. Para fechar, entregar para você, 180,2 buchas por acre, isso vai dar ali uma média de 188,5 sacas por hectare, 3% menor em relação ao ano passado, e a contagem de vagens 7% mais baixa do que a de 2025, quando a gente olha para a soja de Ohio. Então, esses números, Gui, mexeram muito com o mercado hoje, e a gente vê que a produtividade, o potencial produtivo das duas lavouras está bastante em xeque.
E a gente tinha destacado ontem, né, Carla, que em algum momento isso chegaria na conta do mercado, começaria a influenciar mais fortemente os preços. Isso já aconteceu hoje,
exato,
né? Vamos colocar lá na home para a gente ver as cotações lá em Chicago, que tem alta forte para a soja, 20 pontos de alta nesta quarta-feira. O milho também fechou em alta, menores do que as da soja, mas também chegando até a 10 pontos de alta lá em Chicago. Isso tudo reflexo justamente desses reportes do ProFarm, esses reportes de queda de produtividade. E agora um olhar do mercado que se volta para os números oficiais do USDA.
Sim.
Quando é que o USDA vai começar a reportar essas perdas que estão sendo verificadas no campo? Isso também pode trazer movimentos de valorização para os preços lá em Chicago.
Hoje, já a gente vai falar com o seu Ginaldo aqui na sequência, né, no nosso Boa Tarde Agronegócio. A gente vai receber o diretor do grupo Laboro, o seu Ginaldo Souza, para nos falar sobre essa necessidade que o USDA vai ter de fazer ajustes na produtividade, na produção e, naturalmente, nos estoques finais dos Estados Unidos. E a gente já sabe, né, Gui, que essa relação estoque-uso, principalmente na soja, ela não tinha. A safra americana, apesar de um aumento de área, ela tinha pouco espaço para queda de produtividade. Que deve ser o que pode acontecer. O mercado pode revisar esses números e aí a gente vê esse reflexo ainda mais forte nos preços. Porque aqui, Gui, ó, superou os 12,5. Ontem eu prometi os 12,5 para a nossa audiência. 12,54, o março 27, para fechar o pregão dessa quarta-feira.
No próprio milho também tem esse impacto, que o Vlamir Brandalize ontem, inclusive, ele comentava sobre o déficit que já existe entre oferta e demanda projetada para milho nessa temporada. Sim. Então, essas quedas de produtividade nos Estados Unidos podem intensificar ainda mais esse déficit e alongar esse momento positivo para os preços do milho internacional.
E no milho acontece a mesma coisa que acontece na soja quando a gente olha para a curva de futuros, né, Gui? Os vencimentos mais alongados com preços mais altos, mais valorizados. Então, a soja para março de 27, 12,54 e o milho para março de 27, 5,13.
E maio, 5,21, março, 5,13.
Exato. E a gente olha para o spread considerável, aproximadamente 12, 13 centavos, na verdade 15 centavos aqui entre o dezembro e o março. Então é momento de fazer as contas para soja, para milho, não é diferente. Essa puxada em Chicago muito conectada, diretamente conectada, não só, né, Gui, a questão dos dados do ProFarmer, mas as chuvas continuam chegando lá para os americanos. Esse mapa que a gente traz aqui na nossa manchete é ainda o acumulado de chuva, que atualizado em relação ao que mostramos ontem. Desculpem, aqui as últimas 24 horas, ainda tá chovendo ali no meio oeste, no Corn Belt.
Isso, essa condição de clima ainda vai seguir bastante nesse radar do mercado, vai continuar movimentando, então muita volatilidade ainda é esperada para essas movimentações lá de Chicago. Você comentou um pouquinho sobre esse momento do produtor. Aqui na B3, claro que esse movimento influencia, mas hoje foi um dia de recuo para os preços do milho na B3, mais influenciados nesse caso pelo dólar, que recuou hoje ante ao real, então isso impactou essas movimentações negativas aqui na B3, mas que também tem um movimento, um cenário positivo, o Vlamir Brandalize destacou ontem também, esse cenário bastante fortalecido pela demanda e agora por essas questões de oferta e demanda internacionais, dessa queda lá da produção norte-americana, também pode ajudar os preços aqui no Brasil, na B3 e também no mercado físico nacional.
E Gui, como a história do dia, né? A pauta dessa edição do Boa Tarde Agronegócio é o mercado, vocês podem perceber que hoje foi um dia de altas generalizadas para as commodities agrícolas. O destaque negativo foi o café, né, Gui? Então a gente teve altas de mais de 2% para milho e trigo, além de mais de 1% no caso da soja. Açúcar, algodão disparou mais de 3%, já a gente fala dele. Petróleo subindo mais timidamente. O ouro também teve uma alta forte, mais de 3%. Agora o café foi na contramão, também pudera, né, Gui? Ontem ele também esteve na contramão e fechou com mais de 4%
de alta. O café tem gostado de ser o diferente da rodada, né? Ele sempre tem ido ao contrário do mercado e hoje essas quedas de mais de 1% lá na Bolsa de Nova York, justamente devolvendo parte desses ganhos de ontem, aquela famosa realização de lucros para os compradores de posições nas bolsas entraram no mercado para vender essas posições compradas, conseguir esse lucro acumulado nos últimos dias e aí por isso essas quedas de mais de 1%.
Você sabe, Gui, que essa movimentação dos fundos, ela foi muito importante mesmo nessa quarta-feira e ela se somou a fundamentos que ainda são, ao contrário, positivos para o café. Então nós estamos falando dos estoques certificados na ICE, lá na Bolsa de Nova York, que são os menores em quase 3 anos e ontem os preços tendo registrado as maiores cotações em quase 6 meses na Bolsa de Nova York. Ontem os preços, a gente mostrou para vocês, terminaram um dia com quase 4% de alta, mais de 4%. Sim. Primeiro contrato subiu mais de 5%, e isso vem nesse movimento de realização de lucros. Porém, ainda tem muita força aqui dos fundamentos. São eles, claro, esses estoques apertados, uma demanda que é presente. A questão do fluxo na Colômbia, viu, Gui, que ela foi apenas parcialmente restabelecida. Então tá aqui, inclusive, com informações do portal Barchat. Olha só, vou buscar aqui para a nossa audiência. A Colômbia retomou parcialmente as exportações de café pelo porto de Buenaventura, mas o tráfego portuário permanece intermitente e limitado. A reportagem da Bloomberg afirma que o terremoto não causou danos significativos às instalações de processamento e beneficiamento. Ainda a notícia é boa, portanto, mas o copo meio vazio é esse, que ainda temos essa condição, né, Gui, de operações um pouco mais travadas. Isso tudo, Gui, faz o quê? Com que a liquidez no mercado brasileiro, o café... Qual que é a pergunta que a gente faz no Boa Tarde Agronegócio, Gui?
E daí, produtor?
E daí, produtor? E tudo isso aqui que lá na Colômbia está acontecendo, o que isso quer dizer para você? Quer dizer que a nossa liquidez aqui está bastante travada, uhum, né, Gui? Ainda tem essa dificuldade dos negócios avançarem, porque não diferente de outras culturas, o cafeicultor está um pouco aflito em fazer negócios um pouco mais adiantados, uhum, mais avançados, por conta de volume e qualidade.
A gente está acompanhando, né, Carla, justamente essa movimentação travada das vendas do café. Estamos preparando um material também nesse sentido. Sim. E para comprovar esse movimento de pé atrás do produtor de maneira geral nesse momento, hoje a gente fez o quadro Realidades da Safra conversando com o Leonardo Machado, que é diretor executivo da ProSoja de Goiás. E o destaque para a soja goiana 26-27 também vai bastante nessa linha. Vendas bastante travadas para essa próxima temporada. O produtor está avançando nesse momento com a sua preparação para a próxima safra, plantio começando ali nos próximos meses, e expectativas bastante incertas e preocupantes, tanto para as condições de custo de produção, que estão bastante elevados. O produtor deve reduzir pacote tecnológico, especialmente, sim, fertilizantes, também deve travar qualquer ideia de ampliação de área, de aumento de produção. E aí, olhando para as consequências disso, além de todo esse cenário financeiro, tem as preocupações com o clima. É o Ninho, o Leonardo destacando que anos de El Ninho em Goiás costumam ter quedas de produtividade, então já é esperado custo elevado, dificuldade para conseguir bom potencial produtivo, sim, queda de produtividade pelo clima. Diante de tudo isso, poucas vendas antecipadas acontecendo até o momento, produtor retraído, esperando antes de participar mais do mercado.
E a gente gosta de dar spoiler, a gente já traz para você o que vai acontecer amanhã, para você se planejar para estar conosco e acompanhar as informações em primeira mão. A gente começou esse levantamento como prometido, para o pré-plantio da safra 26-27, sim, nós já sabíamos de algumas dessas informações, mas agora a gente vai botar uma lupa em cada estado e começar a ouvir os representantes dos produtores, dar voz a esses produtores, uhum, né, Gui? Nosso objetivo é realmente esse, dar voz aos produtores para que eles tragam para nós esses relatos. Aliás, você que está nos acompanhando aqui no Boa Tarde Agronegócio, deixe seu relato por aqui, se você já está preparando a sua safra, se o seu pré-plantio já está acontecendo. Setembro tá aí, vai terminar o vazio sanitário, sim, em algumas regiões. Para Goiás não é diferente, e amanhã já tem o próximo estado.
Já tem, a gente vai continuar essa sequência nos próximos dias, tem já marcado para amanhã, para sexta-feira, para semana que vem. Esse giro vai ser completo nos principais estados produtores, então não perca durante os próximos dias. A gente está fazendo essa série de entrevistas com as AproSojas estaduais e estamos preparando também uma página especial, sim, que vai estar aqui na nossa seção de eventos do site do Notícias Agrícolas, e lá vai ficar compilado, isso, todo esse levantamento que a gente está fazendo, trazendo essas expectativas, essa preparação para a nova safra de soja 26-27, para você poder acompanhar tudo juntinho ali, tudo no mesmo lugar.
Esse ano a gente quer fazer uma linha do tempo, né, Gui? Isso. Saber como é que a gente começou e como é que a gente terminou a safra. A gente faz isso sempre, mas dessa vez a gente quer criar uma colcha de retalhos com esses pequenos pedacinhos que a gente vai trazendo de informação para saber como justamente os mesmos estados que a gente vai abordar no início da safra vão concluir suas temporadas. Então a gente vai fazer esse balanço, vai olhar para isso e começou, portanto, a construção dessa informação, e você é nosso convidado, que a sua voz é fundamental para a gente conhecer as realidades da safra.
Isso,
né,
já aproveita, assiste o vídeo do Leonardo que está lá na página do Notícias Agrícolas e manda o seu comentário também, isso, porque vai ajudar a gente a montar esse cenário. É justamente esse o objetivo do Realidades da Safra, é fazer você, produtor rural, contar a sua realidade, não deixar essa análise na boca de analistas, de quem está em outro lugar fazendo esse levantamento. É você que está no campo, que precisa contar o que está acontecendo aí na sua região, e é para isso que o Realidades da Safra existe.
Ei, coisa boa! E só tem aqui, viu? Voz para o produtor rural. Bom, Guilherme, falamos dos principais mercados, sim, falamos do começo da safra, quero destacar um outro mercado, como a gente prometeu hoje em dia, focado nos mercados, o algodão, que também não está muito longe do café de querer ser um diferentão, sim, não. Gui, vamos a 88 centavos de dólar por libra peso,
Peripa Sotti Pedro, um dos principais heads do mercado de algodão desse país, falou: o mercado vai buscar os 90. Hoje já superamos os 88.
Já falta só dois para chegar nos 90. Essas altas de mais de 3% disparada lá na Bolsa de Nova York. Altas muito consistentes em todos os principais vencimentos. E aí, entre os fatores que estão dando suporte ao mercado neste momento, estão as condições das lavouras nos Estados Unidos. Essa mesma situação de clima que a gente comentou afetando bastante soja e milho também afeta o algodão e a expectativa de manutenção dessas chuvas em partes do Texas e áreas do Delta permanecendo com problemas de seca para os próximos dias. É justamente Exato. Aquela situação que a gente comentou. Muita chuva em algumas partes, pouquíssima chuva seca em outras, no Texas e no Delta seca. Isso está prejudicando o algodão dessas regiões.
Exatamente. O Texas é o maior estado produtor de algodão dos Estados Unidos e vem tendo problemas, né? O algodão americano vem tendo problemas nos últimos anos e tem problemas de clima também em outros países produtores. Por isso, o mercado de algodão disparando, aliás, recuperando patamares importantíssimos que não eram vistos antes da pandemia, quando os preços do algodão despencaram forte, a demanda foi muito difícil de se restabelecer, nós tivemos ofertas importantes, aliás, a Abrapa hoje trouxe uma informação importante de que o ano comercial do Brasil termina com volume recorde de exportações da fibra de algodão e o Brasil mantendo a sua liderança frente aos americanos, somos os maiores exportadores mundiais de algodão, por isso que nosso algodão, vez ou outra, está lá na Times Square, em Nova York.
E está chegando o Congresso Brasileiro do Algodão, cara, falta um mês para acontecer o evento lá em Belo Horizonte, capital de Minas Gerais. O Notícias Agrícolas vai estar lá acompanhando e vai ser uma semana inteira dedicada justamente a essas discussões para o setor de algodão. Como é que foi a comercialização até aqui, as expectativas para a próxima temporada, se isso pode sustentar, de repente, algum aumento de área, as preocupações com qualidade, com exportação, tudo isso vai ser bastante debatido durante o Congresso Brasileiro do Algodão e o Notícias Agrícolas vai estar lá, como sempre, acompanhando de perto.
O Notícias Agrícolas é o Guilherme, que já está de mala pronta para ir comer pão de queijo em Belo Horizonte. Ô Gui, para a gente finalizar, a gente tem duas informações aqui bastante importantes sobre a questão ali na região do Mar Negro. Essa, eu achei bastante impactante essa manchete para essa quarta-feira. Exportações de grãos da Rússia e Ucrânia pelo Mar Negro praticamente param. Isso é grave, isso afeta diretamente a segurança alimentar mundial.
E são mais de 97% da capacidade de exportação de Rússia e Ucrânia paralisados nesse momento, em função dos ataques que acontecem a essas infraestruturas logísticas. A gente vem destacando aqui bastante, sempre que a gente fala desse assunto, dessa guerra Ucrânia e Rússia, os ataques concentrados nesses equipamentos de infraestrutura, estradas, pontes, entre eles também os portos e a exportação, nesse momento praticamente paralisando essa movimentação de cargas na Rússia e na Ucrânia, esses portos do Mar Negro, do leste europeu, e também tem as autoridades comentando sobre isso, tanto do lado russo como do lado ucraniano, né?
Exatamente, o Putin já ordenou que o governo do seu país ajude na reconstrução desses depósitos que foram destruídos, tanto os ataques russos quanto os ataques ucranianos miram essas infraestruturas ou de armazenagem ou portuárias ou logísticas de alguma forma para tentar sufocar a economia dos seus países, dos seus inimigos e tentar ali fazer com que um dos dois ceda, mas a gente já está falando de quase 5 anos, senhoras e senhores, de conflito entre Rússia e Ucrânia, sem também sinalização de acordo. Na semana passada, o Putin falou: podem afastar de mim qualquer possibilidade de cessar fogo com a Ucrânia, com eles não tem conversa.
É, o Ministério da Ucrânia também se manifestou, né, cara? A gente tem também esse destaque aqui para a gente encerrar, que também destacando as exportações agrícolas despencando no mês de agosto, justamente por esse cenário de bloqueio nos portos. A informação do ministro da Agricultura ucraniano comentando embarques de apenas 794 mil toneladas do dia 1º até o dia 15 de agosto. Na comparação do ano passado, foram 3 milhões de toneladas. Então, mesmo em contexto já de guerra no ano passado, muito acima do registrado nesse ano.
E aí a gente pode justificar a parte das altas de mais de 2% do trigo também nessa notícia, né, Gui?
Isso impacta bastante porque o principal produto dessas movimentações da região é o trigo, tem também milho, tem outros cereais, mas o trigo é o principal e aí por isso ele acaba sentindo mais essas movimentações também.
O Gui, demos um spoiler, então amanhã tem mais um estado para você saber como é que tá o pré-plantio. Que estado é esse? Só vai saber amanhã às 10 horas da manhã.
Tem que acompanhar.
Tem que assistir o Realidade da Sala. Eu vou dar mais um spoiler, pode?
Claro.
Amanhã cedinho tem o mercado do sorgo, em potencial para você.
Importante momento.
Em destaque. Aliás, hoje a Abramilho celebrou, disse que é a cultura da vez.
Isso, a Abramilho tem olhado cada vez com mais carinho, com mais importância para o sorgo, que surge como alternativa para o produtor, não como substituição da cultura do milho,
exato,
mas como alternativa naqueles momentos de janela mais apertada, de custos mais elevados, surge como essa substituição de cultura e que encontra mercado, encontra oportunidades para o mercado interno, para ração, para etanol, também para as exportações, especialmente para a China, que teve essa habilitação recente. Então, um mercado crescente e que tem potencial para se fortalecer cada vez mais.
Ô Gui, você sabe que quando foi que você trouxe aquela notícia de que a gente estava aumentando a nossa área de sorgo no Brasil, mas a gente estava tentando entender a demanda toda, quando foi?
Foi um pouquinho antes do início dessa segunda safra, quando o produtor ainda estava tentando entender janela de plantio para o milho, as suas opções, o seu planejamento para a segunda safra. O sorgo surgiu justamente como essa importante alternativa e a gente fez esse levantamento dessa expectativa de bastante plantio a mais de sorgo e se teria ou não demanda para tudo isso. A análise dos analistas naquele momento era que teria, sim, essa demanda capaz de absorver esse aumento de produção.
E é por isso que já tem lugar e portos pagando mais pelo sorgo do que pelo milho. Já fizemos esse registro aqui. Amanhã tudo explicadinho por que isso acontece. Combinado?
Combinadíssimo.
Fechado. Agora eu vou falar com quem entende mais do que a gente, muito mais. Seu Ginaldo vai falar por que essa soja está subindo. Ele disse que se a gente continuar recebendo essas notícias dos Estados Unidos, pro farmer, clima e tudo mais, a tendência de alta está estabelecida. Vou falar com o seu Ginaldo para entender mais. Gui.
É isso aí, Carla. Boa tarde para você, pro seu Ginaldo, que vai estar daqui a pouquinho aqui com a gente. Para você que está acompanhando também, boa tarde, agronegócio. Eu volto amanhã para a gente continuar essas discussões. Até mais.
Até mais, Gui. Daqui a pouco te encontro na redação.
É isso.
Até mais. Os preços da soja nessa quarta-feira terminaram o dia com mais de 20 pontos de alta nos primeiros vencimentos. De uma maneira geral, subiram mais de 1% no mercado futuro norte-americano e vem recebendo os dados do ProFarmer, vem muito atento ao clima no meio oeste americano. E agora a gente quer entender se isso continua. A gente tem falado muito sobre isso aqui no Boa Tarde Agronegócio. E daí, produtor? Será que para o produtor brasileiro isso vai fazer diferença? Qual sinal o mercado em Chicago traz agora para o nosso produtor aqui no Brasil? Seu Ginaldo Souza, nós temos essa resposta. Boa tarde para o senhor, seja bem-vindo.
Olá, Carla. Olá, amigos do agronegócio. Muito boa tarde para vocês todos. Você fala, hein, Carla? Meu Deus do céu, hein?
Eu falo. Meu ponto ficou até dentro do meu ouvido, seu Ginaldo.
Que até coisa,
até,
que
até
coisa.
O meu ouvido quis se tampar, falou, chega de falar.
Que coisa boa, que coisa boa. É, o jeito que você fala, mostrando a realidade do mercado, as coisas que estão acontecendo, nós temos também informações fidedignas vindas do ProFarma, vinda de pessoas que estão acompanhando o ProFarma e eles estão trazendo informações que, sinceramente, não se esperava. Por exemplo, estados como Ohio, aquela parte de Ohio, Indiana, vinha muito bem, e de repente a gente vê perdas expressivas, de um modo geral, na contabilidade que eles estão fazendo. O ProFarma percorreu aí, vamos dizer, os estados da Dakota do Sul, Ohio, Nebraska, Indiana e Iowa. Até agora, Iowa. E estão percorrendo agora, nesse exato momento, também parte de Illinois. Bom, é surpreendente, Carla. Tem regiões de Iowa que não mostrava, vamos dizer, a gente vinha mostrando no mapa do Drought Monitor alguma discrepância na relação, na classificação de seca, de isso, daquilo, mas não era uma seca assim tão importante. Mas tem distritos em Iowa que tem 33% de soja abaixo do normal, ou seja, em relação ao ano passado. Por exemplo, o distrito de Woodbury, Meu Deus do céu, 33% em relação ao ano passado. É muita coisa, e isso vai fazer, puxou o mercado, está puxando o mercado fechou absolutamente no novembro em cima da resistência, 12,37, a gente já falava de manhã sobre isso. 12,35, 37 seria a resistência. Se o mercado rompesse hoje, fechasse acima, iria buscar um objetivo de 12,50 para cima. E o mercado fechou, não rompeu, mas fechou. Ele fechou, vamos dizer, nesse nível, buscou naturalmente fortalecer os fundos comprando, os fundos estão compradíssimos. E vão continuar comprando. Então, a minha visão, olhando o lado técnico, olhando o lado fundamental, porque o USDA, em seus relatórios futuros de supply e demand, vai ter que baixar os números. A gente já avisou no dia do relatório, você estava comigo na linha, e eu falei: esse relatório é um relatório que deixa muito a desejar. O USDA vai ter que fazer ajustes futuros, baixando a produtividade da soja e do milho. Ele veio com produtividade, lembra, Carla, de 182,7 no milho e 40, e 52,7 na soja, e eu já cantei a bola que esses números não eram confiáveis. E que nós iríamos ver nos próximos números o USDA baixando o nível de produtividade. E, consequentemente, isso vai ser um gás que o mercado vai ter, porque ele não vai baixar só no relatório de setembro, ele não vai fazer isso de uma vez, ele vai fazendo aos poucos, para que o mercado também tenha maior substância e tenha maior credibilidade. É isso que eu vejo, Carla.
Seu Ginaldo, então a gente pode entender o seguinte, aí por favor, senhor, me corrija se eu estiver equivocada. Olhamos para isso com muita atenção, vamos ter que entender qual vai ser o novo número do USDA, os novos números do USDA, mas o mercado tem espaço ou tem consistência para manter-se em alta diante dos números que chegam do ProFarmer, dessa condição de chuvas, dessas imagens que são reportadas pelos scouts que estão lá percorrendo os principais estados produtores, existe um espaço para essa alta se manter até que o USDA faça suas revisões?
Vamos fazer duas etapas. Fundamentalmente, o mercado, nesse exato momento, é autista. Ele revela que os investidores não se sentem confortáveis vendendo e vão ter que comprar. Eu vejo que os fundos estão bem comprados. Já a parte técnica nos diz e nos mostra que os números do fechamento de hoje foi um número, por exemplo, muito positivo. Ontem, eu falei no fechamento de ontem para alguns outros meios de comunicações, por exemplo, e para o nosso pessoal aqui, que a safra, ela, aliás, a correção de ontem foi meramente uma correção, um ajuste de posições, e que o mercado à noite iria começar a reagir, pensando já nos números do ProFarmer. Eu diria para você que, fundamentalmente, o mercado vai buscar novas oportunidades e, tecnicamente, ele fechou muito bem. Eu não quero aqui citar números relativamente muito altos, mas o mercado hoje tem um potencial para ir acima de 13 dólares no, na soja no, no contrato de novembro. Então, estou me referindo ao contrato de novembro. Então, temos que fazer a proporção e ver o spread que existe entre novembro, por exemplo, e março e maio, por exemplo. Então, a gente tem que olhar esses números. O mercado não dá para ficar vendido nesse exato momento. Qualquer correção é para se comprar. fechar os olhos, como eu disse hoje, fecha os olhos em correções e compra. É isso que eu estou vendo, porque os números são decepcionantes, Carla. Se você quiser saber, eu posso te dar da Dakota do Sul uma quebra de 14,4% no milho em relação ao ano passado. Se você pegar na soja, 20,40% em relação ao ano passado. Nebraska, veja bem, Nebraska é um estado produtor, um grande produtor, tem grande quantidade de irrigação, vamos dizer, é o estado que mais irrigação tem, e isso, mesmo assim, Nebraska apresenta uma quebra de 9,54% no milho e 8,85% na soja. Indiana, que está do lado leste, que não deveria ter quase quebra, apresenta 4,21% na soja, de quebra, e 5,30% no milho. Iowa, 18% naquilo que foi contado até agora, 18% de quebra, sendo que em alguns municípios, isso é no noroeste, noroeste de Iowa, no município de Woodbury, você tem 33% de quebra em relação ao ano passado. Esses números, Carla, são números surpreendentes, porque naquela região mostrava seca, mas não mostrava uma seca que pudesse deteriorar a safra nesses níveis. Então, é isso aí, Carla.
Bom, seu Ginaldo, entendemos o impacto disso para Chicago, essas altas de hoje, todo esse movimento que o mercado ainda tem espaço para fazer. Como é que aqui no Brasil isso se traduziu em preços e efetivamente em negócios? Tivemos uma, hoje, claro, tivemos uma queda do dólar, a gente ainda tem alguns minutinhos de pregão, mas estamos falando de uma baixa de quase 1%. Os preços acabaram se equilibrando e permaneceram estáveis, ou essas altas em Chicago, que já desde o início da semana ocorrem, deram espaço para melhores indicativos aqui no Brasil, principalmente base Porto, seu Ginaldo?
Carla, você tem que levar em consideração que essa semana o mercado está xoxo, o mercado está lento, o mercado não está quase comercializando. Os volumes que aparecem são volumes pequenos, volumes, vamos dizer, que não são típicos dessa época, porque ainda estamos no mês de agosto e ainda tem soja disponível, soja fisicamente falando. Então, os preços da soja estão bons. Hoje, os preços ficaram aí, vamos dizer, dentro da estabilidade pela queda do dólar, que naturalmente cedeu. Por que é que o dólar caiu? Isso é um detalhe muito importante. Hoje, os americanos anunciaram que devem entrar comprando aí de 2 a 4 bi, que não é muita coisa, de Treasury Bills, letras do Tesouro. Mas você vai dizer, mas um volume tão pequeno. Sim, esse volume é pequeno, mas mostra que eles não saíram por aí vendendo, ou seja, colocando o produto à disposição. Isso reforça a baixa do dólar relativamente, e você teve naturalmente aí o petróleo que vinha com um e pouco de alta e no final cedeu. Tudo isso aí deve ser levado em consideração para a formação do preço aqui no Brasil. Os preços não estão ruins, mas o mercado simplesmente reporta muito pouco negócio calado.
Seu Ginaldo, o senhor atribui esse movimento um pouco mais travado a quê? É o produtor acreditando que para a soja disponível pode subir um pouco mais? É na soja da safra nova, olhando para isso e pensando, meu Deus, como é que vai ser se tivermos um El Niño no Brasil? Não vou travar muito, porque se eu não tiver soja para entregar, o que que ele pondera para não avançar com a comercialização, mesmo diante de bons preços que vive aqui no mercado nacional?
Veja bem, você tem aí, vamos dizer, o produtor até certo ponto tirou o pé do acelerador, ele está aguardando que preços melhores no mercado físico e disponível, e não quer comprometer físico do ano que vem, pelo menos temporariamente, nesses níveis. Porque nós temos também que levar em consideração que o El Niño, que a gente vinha falando que ia baixar a safra, você é testemunha disso, você que nos ouve, ouve a Laboro, o Grupo Laboro vem falando sobre as questões do clima, sobre o El Niño, que o El Niño está vivo, que não é só a questão de da, que a atmosfera não absorveu, vamos dizer, as temperaturas do Pacífico Equatorial. Tudo isso aí está sendo levado em consideração. Nós estamos vendo no hemisfério norte uma quebra na safra de milho, por exemplo, na Europa, na União Europeia, que é a pior seca, vamos dizer, a pior quebra para a safra de milho desde o ano de 1990. Eu quero dizer para vocês que esse número é surpreendente e que nos Estados Unidos nós tivemos uma quebra excepcionalmente grande no trigo. Estamos mostrando que, aparentemente, a polinização do milho nos Estados Unidos tinha sido mais ou menos equilibrada. Agora já estamos vendo que a polinização não foi tão bem assim e que a soja ainda temos pelo menos 3 semanas de janela para o enchimento do grão e que isso pode ainda complicar. O excesso de chuvas que aconteceu em estados, vamos dizer, pegando Indiana e o norte de Illinois, estão complicando. E o lado oeste, vamos dizer que recebeu chuvas essa semana, tem um potencial de perda que já passou pelo que foi visto anteriormente. Então, nós temos que ficar de olho no resto, nessas 3 semanas. Será que vamos ter normalidade? Eu não sei. Vamos esperar o drought monitor de amanhã, que será liberado lá pelas 11 horas, para ver o que está mostrando, onde está se regularizando, vamos dizer, a questão da reserva hídrica e onde você tem deficiência hídrica que pode ainda atrapalhar ainda mais a questão do enchimento de vagem, no caso da soja. E lembre-se que a partir de setembro, os olhos do mercado estarão voltados também para a safra da América do Sul. O El Niño está vivo e a gente não pode desprezar esse acontecimento que está aí presente na vida do produtor e na vida do país e na vida de todos nós, porque os preços dos produtos estão subindo e o agronegócio tem sem dúvida nenhuma uma grande importância no nosso preço, na inflação, e é preciso que haja mais determinação do nosso governo para evitar o que está acontecendo, por exemplo, na Europa, nos Estados Unidos, que não estão acostumados a conviver com inflação, e nesse momento tem uma inflação superior ao projetado pelos seus governos no início do ano. Carla.
Então, Ginaldo, como é que o senhor está avaliando esse nosso ambiente pré-plantio? A gente está prestes a terminar agosto, setembro é um mês muito importante, né? A gente vai vendo o término do vazio sanitário em diversos estados produtores aqui no país, tem todas essas ponderações que o senhor nos trouxe. Como é que o senhor está avaliando? O senhor, né, já viu tantas safras acontecerem, tantas realidades diferentes para o sojicultor brasileiro. Qual é a sua avaliação desse pré-safra 26, 27 de soja aqui no Brasil?
Eu calculo, nós soltamos números aí já há mais de 15 dias, numa pesquisa que fizemos, colocando que a safra brasileira tem um potencial de aumento de área relativamente pequeno. O produtor, até certa forma, até certo ponto, está descapitalizado, ele tem aumento dos insumos fortemente e os preços não estavam dando, vamos dizer, suporte para ele. Com essas altas recentes agora e com isso que está acontecendo, a valorização do dólar em dias anteriores, não hoje, pode ajudar. E isso pode, inclusive, melhorar o potencial de plantio para a safra 2020, 2026, 2027. Então, Carla, eu diria para você, caiu.
Seu Ginaldo, tô lhe ouvindo.
Carla?
Oi, tô lhe
Ah, está
ouvindo.
me ouvindo. Eu diria para você que, nesse exato momento, você tem aí um potencial de aumento de área que nós tínhamos estimado em menos de 1%, ainda continua valendo, mas se os preços subirem mais, como eu acredito, inclusive, que deve subir mais, nós vamos ter um potencial de alta que pode superar o 1% de área. Então, a expectativa é diária. Agora, a expectativa de safra vai depender muito do clima, e o clima nos mostra que sul com excesso de chuva deve acontecer e devemos ter seca no Mato Piba. Porém, não descartamos, você sabe disso, que em anos anteriores nós tivemos aqui na região de norte de Goiás, norte do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, perdas por falta de chuva, ou seja, a reserva, as chuvas não foram 100% boas o suficiente para fazer uma safra plena, uma safra cheia. E, perdão, e o Sudeste não vai ser diferente. Provavelmente, se afetar, se o histórico do El Niño se repetir, o Sudeste também, São Paulo, Minas Gerais poderá ter problema também com quebras devido à falta, ou seja, menos umidade nas áreas agrícolas, Carla.
Ginaldo, quero muito agradecer pela sua companhia, por aceitar o nosso convite esse dia que foi importante. O senhor já havia me trazido também um alerta ao longo do dia sobre essa movimentação em Chicago, o impacto para o Brasil. Então, obrigada. O senhor sabe que aqui o senhor está em casa e é sempre muito bem-vindo. Volto sempre. Obrigada, seu Ginaldo.
Eu quero agradecer você, Carla, sempre numa condição toda especial. Você realmente é aquela jornalista que puxa a língua e busca os números, procura um grau de profissionalismo muito importante. Mas eu quero lembrar, dia 29, nós estamos saindo
É isso
daqui
mesmo.
num crop tour misto, onde teremos homens, mulheres, ou seja, empresários, agrônomos, pessoas ligadas ao agronegócio, e vamos transmitir diretamente dos Estados Unidos a Laboro, através do Notícias Agrícolas, com meu amigo Daniel, as notícias, as informações, ao vivo e a cores, diretamente dos Estados Unidos. Um abraço a todos vocês, o meu muito obrigado e que o Divino Mestre Jesus nos proteja sempre.
Amém. O senhor fique com ele aí também. Dia 29 começa o Crop Tour. Aí eu tô aqui de olho em tudo, reportando tudo que chega direto do Corn Belt pelos seus olhos e pelos olhos do Daniel. E por este timaço que vai acompanhar os senhores nessa edição. Obrigada, seu Ginaldo. Um ótimo
Obrigado,
restinho de
Carla.
quarta-feira para o
Abraço,
senhor.
amigos do agronegócio.
Senhoras e senhores, Ginaldo Souza, diretor-geral do Grupo Labora, e você não pode deixar de acompanhar todos esses detalhes. Então, o nosso Crop Tour aqui, junto com a Labora, começa no dia 29. Eles vão, né, no dia 29 de setembro. Tem stand do Grupo Labora na Farm Progress Show esse ano. um estouro. A edição, aliás, é a 50ª edição, edição de ouro do Crop Tour Grupo Labor. Então a gente está de olho nisso tudo e a gente tem o privilégio, a honra de poder fazer esses registros junto do seu Ginaldo e desse timaço que vai com eles. Vamos olhar para os preços, como terminaram o dia, números na tela para você acompanhar. A soja, primeiro Bolsa de Chicago, setembro $12.21 por bushel, novembro $12.36, janeiro $12.50, março $12.54, as altas de 16,5 a 20 pontos mais 25 nos contratos mais negociados. Preços do milho, no milho nós temos altas de 9 pontos a 10 pontos mais 25, setembro $4.73, dezembro $4.98, o março $5.13 e o maio $5.21 por bushel. Preço do trigo agora, o trigo subindo um pouco mais de 15 pontos nos principais vencimentos, setembro $6.79, dezembro $6.96, março $7.14 e o maio $7.21 por bushel. Para finalizar, vamos olhar os preços do milho na B3. Como o Gui já adiantou, tivemos ali alguma pressão ou uma limitação das altas, apesar dos 2% de ganho em Chicago, por conta da baixa do dólar. Setembro, R$70.95, caindo 0,8%. Janeiro, março e maio, subindo um tiquinho de 0,1% a 0,2%. Janeiro, R$79.03 por saca. Março, R$80 mais 21 centavos. E maio, R$78.90. Então, olhamos para esse mercado também com bastante cuidado, o milho também nos exigindo um pouquinho mais de atenção aqui, e talvez no movimento ali do produtor fazer suas contas, entender se na hora também de avançar com a comercialização da safrinha. Está dando negócio em muitos estados, e a gente está de olho para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Boa tarde para você e até amanhã.